É um edifício que sempre foi muito próximo para nós, não é? Sempre o vimos da janela, passámos por lá, e esta proximidade permitiu isso, permitiu durante o projeto irmos muito ao sítio, e depois durante a obra nós fizemos um acompanhamento completamente diário, quer dizer, nós íamos todos os dias à obra, tivemos uma arquiteta que praticamente só fazia isso, foi de facto um projeto, como disse, de muita paixão e de muito trabalho, nós dedicámos-nos de facto muito a este projeto.
Na Building Pictures acreditamos na importância de conhecer a história para desenvolver bons projetos de arquitetura. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com a arquiteta Teresa Nunes da Ponte sobre o Palacete de Santa Catarina. Bem-vinda, Teresa.
Bom dia, muito obrigada.
Este projeto que vamos falar hoje é um projeto de reabilitação do Palácio de Santa Catarina, que se transformou em Hotel Verride, situado em Lisboa. E já agora quero partilhar com os nossos ouvintes, nós estamos no escritório da arquiteta Teresa Nunes da Ponte e temos uma vista privilegiada sobre o projeto que vamos falar hoje. Portanto, até foi uma bela surpresa também para nós podermos estar a falar de um edifício que estamos muito perto dele. Enquanto pesquisava sobre este projeto e vi algumas entrevistas, senti que tanto a arquiteta como o próprio cliente falavam deste projeto com bastante paixão e até com sentimento de parceria. Não sei se foi só a minha sensação, se estou enganada, e por isso começava a lhe perguntar como é que nasceu este convite para fazer este projeto e quais foram as suas primeiras impressões do Palacete de Santa Catarina.
É verdade, este projeto foi muito feito em parceria com o dono da obra, Casey Ronde. Nós trabalhamos com Casey Ronde desde 2002 e daí haver uma sintonia muito grande.
Ou seja, já tinham trabalhado antes?
Já tínhamos trabalhado antes porque conhecemo-lo a fazer o projeto da casa dele em Lisboa, que se vê daqui, das nossas janelas, e que é contigo com o Palacete de Santa Catarina. Tivemos depois uma história em comum ligada ao Palacete, porque ele tentou adquirir aquele edifício, chegou a fazer um contrato de promessa de compra e venda e depois teve que abandonar o projeto, isto no início de 2003, porque a Câmara Municipal optou pela compra do edifício. Em circunstâncias que não foram para nós muito claras, ele só conseguiu adquirir mesmo o Palacete em 2010, depois de
8 anos.
Depois, sim.
Isso é uma persistência muito grande,
muito,
não é?
Muito grande. Portanto, foi de facto. E nós ajudámo-lo bastante neste percurso e acabámos por ficar com uma relação muito próxima de amizade, no fundo eu e o ateliê, do modo geral. Portanto, depois fizemos todo o caminho e este processo e a própria Câmara Municipal lhe agradeceu a perseverança na compra e também depois na concretização do projeto.
Agora percebo, porque também na pesquisa vi uma entrevista que achei muito curiosa, ele a dizer que até o próprio banco, a própria Caixa Geral de Depósitos, lhe enviou uma mensagem a agradecer a perseverança dele. E agora faz sentido, não é? Realmente houve muitos anos até que este sonho conjunto se pudesse tornar possível.
Sim, é verdade.
Estes projetos de reabilitação são sempre exigentes e são sempre também uma oportunidade para viajarmos no tempo e no espaço e no tempo, na realidade e na história. E imagino que fazer o projeto deste palacete tenha exigido da parte da Teresa que tenha se debruçado sobre a história dele. Gostava que partilhasse com os nossos ouvintes qual é a história deste palacete.
É uma história muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de poder pedir ao José Sarmento de Matos um estudo histórico, uma pessoa que já nos deixou, mas que era muito conhecedor da cidade e que tinha, para além de ser conhecedor do ponto de vista histórico e científico, gostava muito da história, da pequena história, das, e portanto foi um período muito engraçado trabalhar com ele e perceber as pequenas histórias deste edifício. Existia naquele local uma construção com um volume aproximadamente muito semelhante ao que existe atualmente e que ruiu com o tremor de terra, ruiu praticamente todo. Logo a seguir, os proprietários tentaram recomeçar a construção e, segundo José Sarmento Matos, ainda conseguiram reconstruir uma pequena parte, mas a Igreja de Santa Catarina, que existia na parte, no fundo, em ângulo com o palacete sobre o largo, onde é agora o Museu da Farmácia e que foi demolida em meados do século XIX, a Igreja, que tinha muito boas relações com a coroa, conseguiu embargar a obra porque iria perder as vistas que nunca tinha tido. Mas isso é uma situação que aconteceu muito em Lisboa, nomeadamente neste edifício onde nós estamos. O edifício que está aqui na rua, o número anterior a este, também conseguiu embargar esta obra. E portanto, em 1860,
ninguém queria perder as vistas sobre o rio, é isso, não é? Que
poderia não ter tido antes. E portanto aconteceu isso, a obra foi embargada e só em 1805 é que o armador, que era proprietário anteriormente, vendeu o edifício a um outro armador que teria melhores relações na coroa e que entretanto o tempo já tinha passado e que conseguiu então fazer a reconstrução.
Olha, desculpa a minha ignorância, eu não sei o que é um armador.
Um armador, construtor de barcos, no fundo.
Ah, ok.
Porque toda esta zona era uma zona, esta zona baixa, mas no fundo estamos à cota 50, mas pronto, sobre o rio, era uma zona de armadores e pescadores. Esta capelinha, esta igreja, que já foi uma ermida, uma capelinha das Chagas, sempre foi uma igreja de pescadores. Ruiu várias vezes com os vários tremores de terra, mas foi sempre reconstruída. E, portanto, isto era uma zona em que os construtores de barcos tinham os seus edifícios para terem os seus armazéns.
Ok.
E este armador, que em 1805 compra o edifício, compra, portanto, o resto, o que restava do edifício, então reconstrói, fazendo tal como pensamos que haveria antes, lojas nos pisos inferiores para barcos, no fundo, e habitação nos pisos superiores para
seus pensionários, não é?
Pois, e provavelmente para rendimento, não sabemos. Bem, em 1850 o edifício teve novamente muitas obras, porque houve obras de beneficiação do espaço público, naquele tempo do romantismo, portanto à volta de 1850 com o fontismo, e a cota do espaço exterior foi rebaixada. E daí nós termos à frente do edifício aquelas varandas tipo parterre que foram feitas para, como consolidação das fundações do edifício, para conseguir consolidar as paredes do edifício. Depois, em 1910, ou 1909, creio, o edifício foi comprado pelo Conde Ferride.
Que dá nome ao hotel. Não é?
Que dá nome ao hotel, e o palacete passou a chamar-se de Santa Catarina ou Ferride. Portanto, é um dos nomes que aquele edifício tem. Ele resolveu fazer daquele prédio a sua casa e quis nobilitá-la. E daí as decorações ecléticas ao gosto da época, que podemos ver principalmente no piso nobre, que é o primeiro andar. Depois disso, a Caixa Geral de Depósitos compra o edifício na década de 60, faz muitas obras também ao espírito da época, que viemos depois a verificar durante a construção, que foram introduzidos muitos materiais um pouco intrusivos face aos materiais tradicionais que constituem, no fundo, aquela obra original ao longo destas campanhas. Vimos que havia muito mais do que aquilo que era possível verificar, portanto, a olho nu. Em 1990, a Caixa Geral de Depósitos faz daquele edifício o seu edifício de representação, a sua sede de representação.
Ah, a sede? Ok.
Foi a de representação. E portanto, restaurou, no fundo, toda a construção, até que a Caixa Geral de Depósitos pôs o edifício à venda em 2002 e foi assim que começou toda esta história.
E que partes dessa história que a Teresa e que o seu ateliê, porque isto é uma vasta equipa,
claro,
não é? Para
claro.
Fazer face a este projeto, que partes dessa história que ajudaram a tomar decisões para a vossa intervenção? E já agora conte-nos um bocadinho sobre esta vossa intervenção.
Já agora começo, já que falou na equipa, começo por falar nisso, porque é evidente que um projeto destes tem uma equipa muito grande, muitos arquitetos no ateliê, alguns já não estão cá, mas há outros que ainda estão, e o processo foi um processo muito interativo entre todos, como são todos os processos aqui no ateliê. Discutimos. Há alguns arquitetos que ficam afetos a um projeto, normalmente há um que coordena mais todas as tarefas, mas temos reuniões semanais e no fundo todos os projetos são discutidos e portanto há sempre aqui alguma participação de toda a gente. E no final dos projetos acontece muito que todos participam porque há prazos, porque, portanto...
Todos se envolvem, forma,
é isso. Também fizemos equipa com o dono de obra, já tínhamos dito, com os engenheiros de especialidade, com quem costumamos trabalhar, com as equipas que apreciam na Câmara e na Cultura, na DGPC, portanto, e depois com a fiscalização, com os construtores, é evidente. Portanto, foi todo um processo muito, com uma grande participação e de trabalho mesmo em equipa. Em termos de gênese, no fundo, do nosso projeto... E no fundo é na reabilitação a nossa postura, e nós fazemos alguma obra nova, mas consagramos-nos muito desde 1982. Eu fiz em 1982 o primeiro projeto de reabilitação para uns amigos, e a nossa preocupação parte sempre do sítio, do lugar, da construção existente e do respeito pelo que existe. E a partir daí, com certeza, adaptar aos programas e também, num princípio, tudo o que é novo é contemporâneo, embora respeitador de uma forma discreta daquilo que existe. E foi exatamente esta a postura neste edifício. Nós tínhamos uma parte nova, porque nós temos o edifício original com esta história toda que eu contei, e depois a Caixa Geral de Depósitos anexou dois pequenos prédios que transformou numa outra construção e que era de 1970 e que não tinha grande valor arquitetónico, era bastante dissonante na paisagem urbana, no fundo, dava sobre a Rua do Almada e, no fundo, fazia o gaveta, as escadinhas da Portuguesa com a Rua do Almada. E nós decidimos e propusemos, portanto, demolir essa construção. O palacete também, nesses anos 70, tinha sido construído um piso amansardado à francesa, com uma telha de ardósia preta, que também, à luz dos nossos princípios atuais, não fazia muito sentido. E, portanto, também fizemos completamente novo esse último piso do palacete. O programa adaptava-se bastante bem ao existente. Nós temos 4 mil metros quadrados de área construída e o programa foi evoluindo um bocadinho durante o projeto e até já depois de começar a obra evoluiu um bocado. O dono de obra, que é Zeironde, queria muito um hotel de grande, grande qualidade. E, portanto, em termos de áreas, insistiu muito em que tivéssemos algumas suítes com áreas muito generosas. Temos duas suítes com 90 metros quadrados, uma terceira suíte que até foi programada para o Jorge Salavisa, que viveu aqui.
E ok.
Que foi, foi um programa muito interessante, porque muito variado. Mas ele, que era amigo do dono de obra de longa data, porque o Quezeronte começou a vir a Lisboa em 1986, penso eu, com a Ana Teresa de Kersmacher. Faço este interlúdio para se perceber, porque ele é diretor da Companhia Rosas, Dance Company, e veio a Lisboa com a companhia várias vezes. Apaixonou-se pela cidade e aí é que, para além da sua casa, depois quis também fazer o hotel. E voltando, portanto, à questão do programa, houve um acordo do Jorge Salavisa com ele, e ele veio habitar o hotel, vendeu a sua casa e veio habitar o hotel, até nos deixar há um ano e tal. E, portanto, até fizemos uma espécie de um pequeno apartamento.
Uma pequena residência.
Uma pequena residência lá dentro, que também tem praticamente 90 metros quadrados. No fundo, a raiz deste edifício era Pombalina e, portanto, a construção e a planta é uma planta muito racional. E mesmo tendo tido várias alterações, manteve uma leitura muito clara e muito fácil de adaptar, o que é muito bom num projeto de reabilitação, porque existe à partida não só elementos que nos permitem encontrar um caminho facilmente, como uma divisão tão racional que é fácil dar outras utilizações, adaptar a outras utilizações.
Ou seja, o modelo Pombalino permite uma certa flexibilidade que até nos deixou pistas boas para o futuro, não é? Para
é isso mesmo.
Transformar este espaço.
É isso mesmo, é isso mesmo. Existem, de facto, edifícios que são mais fáceis e muitas vezes mais inspiradores nestas adaptações a novos programas. O hotel tem 19 quartos, incluindo as suítes, tem um restaurante no último andar, isto fazia tudo parte do programa, um restaurante com rooftop, tem um espaço nas antigas lojas agrícolas, que já foi um restaurante e que agora estamos a adaptar para ter um bar e um espaço cultural, porque o Quezeironte fez uma fundação em Portugal que é dedicada à cultura e a apoio a jovens artistas portugueses e, portanto, há uma parte desse espaço que é um espaço excelente para atividades, porque tem 6 metros de pé direito, umas abóbadas muito bonitas, que vai ser afeto às atividades dessa fundação.
Portanto, este é um work in progress, este projeto, não é?
É um work in progress, de facto. Neste momento estamos até a estender o hotel. Portanto, o proprietário adquiriu mais uns edifícios à volta com outros sócios e estamos a fazer o projeto de extensão deste hotel para mais uns quartos.
Há bocado falava-me de duas suítes, acho que não estou enganada, acho que se chama a suíte da rainha, a suíte do rei, e eu não tive a oportunidade ainda de estar no hotel, mas quem vê as imagens acho que é um bocadinho difícil de esquecer, principalmente a suíte da rainha, não só pelos estuques, como pelos azulejos, os espelhos. Realmente aquele é um espaço muito, muito especial, que pelo que nos contou foi até obra do próprio Conde Verride, que nos deixou esse legado, mas que a Teresa introduziu, não deixando de respeitar a própria história, introduziu alguma contemporaneidade, nomeadamente até como é trabalhada em conjunto com aquele painel de azulejos lindíssimo, a própria casa de banho. Fale-nos um bocadinho deste espaço da rainha e também do rei, que tem mais caracterizado por aqueles trabalhos em madeira, não é?
Sim, são dois espaços muito emblemáticos do hotel. Chegámos à conclusão, com o apoio de José Sarmento Matos e também de António Miranda, que é historiador na Câmara Municipal e que na altura estava aqui no gabinete do bairro Altibica e que também nos apoiou, que muito provavelmente houve ali uma influência de Ventura Terra naquelas decorações. Eles pensam que talvez o construtor fosse um construtor que estivesse habituado a trabalhar com Ventura Terra.
Ok.
Que é muito interessante. É, porque há muitas semelhanças com o edifício de Ventura Terra no número 25 de Alexandre Herculano. E que até é um edifício que era da Câmara Municipal. Isso também foi um estímulo, não é? Como é que vamos tratar estes belíssimos espaços? Neste caso da Suíte da Rainha, rococó, um espaço completamente academicista ao gosto da
época.
Mas
é um rococó branco, que parece dar aquela abertura ao futuro, não é? Sem deixar, lá está, como estava a dizer-se, com enorme respeito pelo passado.
Tem toda a razão, mas isso foi uma das grandes surpresas. Nós queríamos pintar aquelas paredes de branco, okay, de um tom muito claro.
Sim.
Mas elas estavam pintadas de cor de rosa e verde e uns dourados de purpurina, que terá sido de um dos restauros que foram feitos. E estes dois historiadores ajudaram-nos imenso para podermos pintar todo aquele espaço monocromático. Exatamente, porque as decorações dos edifícios de Ventura Terra não tinham aquela decoração exacerbada que terá sido um gosto posterior que a terá feito. E daí o podermos pintar de branco, o que eu estou completamente de acordo consigo, e a intenção era essa, era tornar o espaço, embora muito decorado, não tão pesado como era, e mais luminoso e mais contemporâneo, de alguma maneira. Os azulejos são os azulejos de autor, que representam cenas de caça, como muitos dos azulejos daquela época. Foram restaurados. Quando fomos pela primeira vez ao palacete, verificámos logo que havia uma grande confusão naqueles painéis. Alguns azulejos estavam colados de pernas para o ar, portanto, terão sido também azulejos que caíram e que depois foram recolocados. E depois surgiu aquela ideia de colocar uma banheira-fonte logo no espaço de entrada da suíte, que está virada para a vista. Uma das grandes preocupações que tivemos neste projeto foi recuperar as vistas que o Pombalino, no fundo, tinha.
Esta relação muito forte com a paisagem.
Com a paisagem.
Desde logo o palacete localiza-se no mirador de Santa Catarina. E depois já há a continuação e esta preocupação vossa, não é? De sempre trazer a paisagem para dentro
do edifício,
dos espaços, não é? É,
fizemos um grande esforço nesse sentido, de respeitar os eixos do edifício que muitas vezes tinham sido interrompidos e de criar até mais pontos de vista nestes eixos, tanto transversais como longitudinais, de maneira a que, por exemplo, se entra na recepção, temos que ir lá, entra-se na recepção e imediatamente se vê o exterior para o outro lado, porque tentámos criar...
Esta relação mesmo desde o momento que se entra.
Desde o momento que se entra, poder ver logo a parte de trás e haver sempre pontos de vista nestes corredores, nas escadas novas que deitam sobre a vista com frestas. Portanto, houve sempre esta preocupação da comunicação com o exterior, porque estamos num sítio privilegiado de Lisboa, não é? Só o sítio diz tudo neste projeto.
Eu ouvi dizer que tanto a arquiteta como o cliente visitavam várias vezes o projeto durante todo este processo e que gostavam de ver, para além da paisagem, não há aqui, sendo que dá uma preocupação também com a luz que existe no espaço, e que visitaram o espaço a várias horas do dia, ou ao nascer do sol, a meio da tarde, depois ao pôr do sol, e até que retiraram, um pouco como estava a dizer, que logo desde a entrada tentaram ter este enfiamento visual, e que iam retirando partes de algumas paredes que não seriam originais, até para ver que enfiamentos é que tinham novos. Gostei muito de saber este processo.
Sim,
foi assim?
Foi assim, sim senhor, é verdade. Visitámos muito o edifício até para ver onde é que punhamos as camas, paredes de apoio às camas é que fazíamos. Portanto, foi um projeto muito vivido no espaço, é verdade. E nós daqui vemos o edifício, portanto, também foi um projeto muito feito a partir da vista deste lado para...
Tem que me contar aquela história, por exemplo, até da fachada, não é? Que sei que há uma história gira aqui com a fachada.
Há algumas peças completamente contemporâneas neste projeto e essa fachada é uma delas. A fachada... que vira para leste, portanto para nós, para o ateliê, era uma fachada posterior. Como eram sempre nestes edifícios, só eram tratadas as fachadas que davam para a rua. E as outras fachadas não tinham importância, portanto era uma fachada sem qualquer interesse. Mesmo numa parte em que existem janelas, no fundo, finais do século XVIII, havia janelas tapadas por uma chaminé que poderá ter sido original e que depois nas obras dos anos 60 transformaram numa chaminé de ar-condicionado. Portanto, não havia de facto qualquer cuidado nesta. E existia uma fachada central sem qualquer interesse, onde nós íamos colocar umas escadas de serviço, mas que também podem ser utilizadas pelos hóspedes, mas que são as escadas de emergência, no fundo, porque as escadas principais do edifício são umas escadas abertas, não podem servir como escadas
já
de emergência.
Já agora lindíssimas em caracol, não é?
É, e já agora faço aqui um à parte, essas escadas foram construídas num espaço que inicialmente era um pátio exterior, um pátio, embora interior, no interior do edifício era um espaço exterior, e isto foi José Sarmento de Matos que...
Aquela em caracol, era assim, ah...
Era, e até encontramos durante a obra uma porta exterior com cantaria que daria para esse pátio no início do século XIX, portanto, muito provavelmente em 1805, e depois quando Ferrido faz as obras, é que instala a escada nobre, no fundo, no anterior pátio exterior. Aliás, isto acontece também, disse-nos José Sarmento Matos, ali no Palácio Palmela, ao Rato, na Rua da Escola Politécnica, onde está a Procuradoria-Geral da República. Aconteceu exatamente a mesma coisa, foi colocada uma escada nobre no antigo pátio.
Então ainda faz mais sentido o lanterninho que lá está, não é?
Claro. Claro, é todo um corpo construído de raiz, como um espaço que nobilitou aquela construção. Porque inicialmente existia só uma escada lateral, quando seriam espaços de habitação, e depois, nos anos 60, construíram uma escada posterior aberta que dava para esta fachada nascente, onde fizemos então a escada de emergência. E havia alguns requisitos de alguns serviços da Câmara de fazermos ali uma fachada completamente tradicional, e nós queríamos muito ter uma fachada, uma vez que era uma escada nova, não fazia sentido para nós refazer uma parte de fachada que não tinha qualquer interesse, que já tinha tido uma escada exterior, que era, no fundo, muito desqualificada. Conseguimos aprovar o projeto com qualquer coisa muito semelhante com o que lá estava, porque nós tínhamos que aprovar um projeto, e depois continuámos a desenvolver desenhos para uma escada, para uma fachada, que é finalmente a fachada que lá está e que nos parece que resulta muito bem. É uma fachada contemporânea, construída em pedra e vidro, em frestas de pedra e vidro, frestas verticais, que fomos desenhando a partir do ateliê e até com a fachada colada sobre uma janela, como lhe mostrei, e que conseguíamos fazer a perspectiva da Renascença e olhar para o edifício, e que finalmente, em muito trabalho que desenvolvemos com a Comissão de Acompanhamento da DGPC na Câmara e com o Diretor Municipal, conseguimos chegar a uma solução, no fundo, em equipa, que satisfez as entidades licenciadoras e que com que nós também nos sentimos confortáveis. E onde utilizamos, porque foi uma das nossas preocupações, no fundo, nas intervenções contemporâneas no edifício, utilizar sempre os materiais que construíram o edifício. Portanto, a pedra de Liós, que também é a mesma pedra que está nos cunhais e nas cantarias.
E é uma pedra muito característica de Lisboa.
E daquela época da reconstrução de Lisboa. Da mesma forma, o novo edifício de Gaveto, que deita sobre a Bica, é também revestido em pedra de Liós, embora depois com vãos de vidro único e contemporâneos, que alinham com os vãos da fachada posterior do palacete, mas que introduzem uma linguagem, no fundo, atual. Da mesma forma que o último piso, o tal piso que reconstruímos na mansarda do palacete, também a construímos em zinco e telha, a cobertura, mas em zinco, tal como todos os pisos acrescentados de finais do século XIX, pela cidade, não é? Que muitos são, inclusive, é de Ventura Terra, de Norte Júnior e de outros arquitetos de reconhecido valor e qualidade. E, portanto, retomámos essa linguagem também agora de uma forma contemporânea.
Estava-me a lembrar até do nosso segundo convidado, João Mendes Ribeiro, e eu vou explicar porque é que me lembrei dele, porque ele dizia em conversa que as respostas que nós precisamos para quando estamos a desenhar, muitas vezes vamos buscá-las ao passado. E lembrava-me disso em relação ao que disse há bocado da suíte, dos quartos, e também destas opções que vai tomando, opções contemporâneas, mas com respostas também no passado, não é? Como se o passado nos desse respostas também para a contemporaneidade.
Sim, eu acho que o passado é sempre inspirador. Eu acho que nós inventamos pouco, não é? Nós damos outra forma, penso eu, a muitas soluções que já foram inventadas. E na cidade tradicional encontramos muitas das soluções que aplicamos. E nos próprios edifícios, eu acho que as próprias construções falam por si, não é? Essa análise que referiu que íamos para lá e que pensávamos, é verdade, encontra-se muitas, na gênese do desenho estão de facto muitas inspirações nos edifícios, nos...
Eu agora percebo também o sucesso deste projeto, porque há aqui uma proximidade, não, eu sinto que pelo olhar da Teresa, que há uma grande paixão por este projeto, mas também esta proximidade parece que vos motivou ainda mais a fazer um bom projeto, não é? Porque todos os dias eram confrontados a olhar para ele, portanto não podiam fugir quase.
Sim, não, é verdade, é um edifício que sempre foi muito próximo para nós, não é? Sempre o vimos da janela, passámos por lá, e esta proximidade permitiu isso, permitiu durante o projeto irmos muito ao sítio, e depois durante a obra nós fizemos um acompanhamento completamente diário, quer dizer, nós íamos todos os dias à obra, tivemos uma arquiteta que praticamente só fazia isso, foi de facto um projeto, como disse, de muita paixão e de muito trabalho, nós dedicámos-nos de facto muito a este projeto. Eu acho que isso acontece com quase todos os projetos, nós apaixonamos-nos e depois, e depois não vivemos já sem aquele acompanhamento. Mas neste caso era mais fácil e era um projeto muito exigente, porque um dos grandes desafios foi o irmos descobrindo as intervenções que o edifício tinha tido e que algumas delas queríamos deixar à vista, portanto nós mudámos mesmo alguns quartos, porque descobrimos um arco que estava escondido.
Sim, porque isto é quase um trabalho de arqueologia também,
não é? É bastante. Nós descobrimos muitas pré-existências das várias obras, das várias campanhas de obras que o edifício teve. Arcos, portas entaipadas, e tentámos pôr sempre tudo, tanto quanto possível, à vista. Portanto, fomos vivendo, no fundo, o projeto. E depois, as surpresas que não foram tão boas de muitas estruturas de betão, que algumas não nos tínhamos apercebido que estavam escondidas e que algumas retirámos, aliás, retirámos bastante betão, lajes em betão que foram demolidas. Nas lojas dos pisos inferiores havia mesmo um piso intermédio que foi completamente demolido e algumas paredes pombalinas originais estavam muito mais estragadas do que aquilo que nos parecia, pela entrada de água e provavelmente a entrada de água até anterior e que já não estava tão visível e que foram completamente substituídas novamente por paredes de cruzes de Santo André construídas no local. Portanto, todas estas surpresas nos foram trazendo uma necessidade de grande acompanhamento e também uma surpresa que é desafiante e que é estimulante.
O que é que lhe ensinou este projeto do Palacete de Santa Catarina sobre a arquitetura?
Eu acho que ensinou bastante, isso é uma pergunta interessante, porque eu acho que todos os projetos nos ensinam, não é? Todos os edifícios nos ensinam. Um dos maiores desafios, e que portanto também foi uma lição, embora sejam programas mais exigentes como estes, são sempre desafios, foi a introdução das infraestruturas de especialidade. Nós não queríamos danificar o edifício, não queríamos esburacar ainda mais o edifício em relação às obras que já tinha tido, mas tínhamos que introduzir uma série de infraestruturas. Esse foi um grande desafio e que eu acho que fomos aprendendo e conseguindo adaptar o projeto. Depois, todas estas pré-existências que fomos encontrando e que o José Sarmento Matos foi visitando connosco a obra, foi identificando também alguns elementos da construção, como sendo, por exemplo, dessa tal reconstrução que começou logo em 1757, depois a construção de 1805, a construção de 1850, tudo isto foi um processo com que aprendemos, claramente. Uma surpresa engraçada, isto é só porque estamos a falar outra vez do tempo e do que foi construído o edifício. As tais varandas frontais do edifício, aqueles parterres, chegámos à conclusão, ele descobriu isso, que esse projeto que tinha sido uma necessidade em 1850 de uma obra do município, acabou por nunca ser aprovado. Aquela construção daquelas varandas não estavam aprovadas e, portanto, aquele terreno daquelas varandas não estava pago. Portanto, foi este dono de obra que passaram 150 anos ou mais, veio pagar aquele terreno. E daí percebemos porque é que aquela escada não tinha praticamente patamar e estava mesmo junto à porta, mal saía da porta, descia-se sobre a escada, porque no fundo provavelmente os autores terão na altura tido imensa dificuldade em aprovar aquela situação e conseguimos criar um patamar, portanto, face a essa demonstração de que aquilo não era uma situação simpática mesmo, e conseguimos avançar mais um bocado e, portanto, o dono de obra teve que pagar também esse terreno a mais, mas pagou o terreno de 1850.
Estas descobertas da história dão-nos muitas respostas para agora, para este para o presente e para o futuro. Verdade. Eu sei que neste edifício também houve uma preocupação com a sustentabilidade.
Sim, uma preocupação importante. O edifício tem painéis solares na cobertura, painéis de vácuo e, portanto, planos, que se vêem do Lanterni, porque o Lanterni é um ponto de visão. Nós construímos um acesso à cota superior do Lanterni. No terraço, nós fizemos um esforço de racionalização das águas da cobertura, que estavam um bocado desorganizadas das várias campanhas de obras. Criámos aquele rooftop, aquele terraço, e um acesso ao Lanterni superior. E, portanto, colocámos esses painéis solares. Tentámos uma solução que não foi possível, porque não tínhamos sequer espaço, que foi de fazer uma reciclagem de águas, criar águas cinzentas, para poder, das águas dos duches e dos lavatórios, filtrar estas águas, para depois poder introduzir em autoclismos. Mas não foi possível, porque precisávamos de um depósito enorme, e não era viável. Mas houve, de facto, muito essa preocupação e os projetistas de térmica e de ar-condicionado, a Natural Works, têm nos acompanhado sempre nessa missão de conseguirmos soluções cada vez mais sustentáveis. E é um dos objetivos agora na expansão do hotel também, é conseguir essa sustentabilidade.
Teresa, muito obrigada por esta viagem na história. Fico ainda com mais vontade e acredito que os ouvintes também, sobretudo se virem então as imagens, de conhecer este palácio, e muito obrigada.
Vamos
por
fazer
esta...
uma visita. Eu se calhar dizia-lhe só uma coisa de que não falei, que tenho
então
um bocado
diga.
De pena.
Sim.
Muito rapidamente. Nós tivemos também a oportunidade de fazer todos os interiores do hotel, inclusive um mobiliário. E tivemos connosco um designer, o André Previ, que esteve aqui connosco no ateliê 8 meses, que não vive cá, vive em Londres, para estar connosco a desenhar todo o mobiliário do hotel.
Então, isto foi um projeto mesmo na sua totalidade,
total,
não é?
Uma obra total. Portanto, desenhámos quase todo o mobiliário, alguns objetos de design, alguns sofás, mas desde o candeeiro às mesas, a muitas das cadeiras. Pronto, foi de facto uma obra total em que o dono de obra nos apoiou bastante. Eu acho que é interessante também saber.
Sim, e sobretudo não existe sempre essa oportunidade. Eu sei que muitos arquitetos gostariam de fazer a totalidade de obra e fico contente que vocês puderam acompanhar a esse nível e poder também a permitir a quem experiencie o espaço, experiencie na sua totalidade, a partir também do mobiliário, não é?
É isso. É muito bom poder fazer isso quando é possível. É muito bom.
Teresa, muito obrigada pela sua generosidade e pelas histórias e por continuar a nos inspirar com a sua arquitetura.
Eu é que agradeço, foi um gosto muito grande.
O podcast No País dos Arquitetos lançou um póster para levar a arquitetura portuguesa mais longe. Visitem a nossa loja em www.buildingpictures.pt. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem e subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. A sonoplastia deste episódio é de Diogo Chaves. Até para a semana!